Está começando o podcast Resenha de Verão e dessa vez eu vou trazer a rua, vou trazer a cultura da rua, o esporte que nasceu na rua e virou olímpico, como o skate e agora o breaking, que tem a sua estreia olímpica em Paris 2024. E aqui comigo um vice-campeão mundial, Lucas Rabelo, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, uma honra estar com vocês.
A honra é toda minha e também o Itza, que ó, é bicampeão nacional do Red Bull BC One, que é a porta de entrada para o mundo, para o Mundial. Que bom ter você aqui, Itza.
Satisfação total estar aqui. Muito obrigada. Aí.
Representando o breaking, agora olímpico. Imagina, atleta olímpico.
Né? Segurando a bandeirinha.
Tá chique. É. Cara, é muito bacana ver assim o Brasil nessa modalidade, que obviamente as pessoas que gostam e que fazem e que praticam e que já dançavam já conhecem, mas é uma modalidade que por ter virado o esporte olímpico e a sua modalidade acabou de sair de uma Olimpíada, você sabe o que aconteceu com o skate depois que virou esporte olímpico, é exatamente o que vai acontecer com o breaking depois de Paris 2024. É muito bacana já ter o Brasil, a bandeira brasileira, assim, vou até usar aquela frase, já que todo mundo conhece, né? No lugar mais alto do pódio. Muito bom, Itza.
Satisfação. Satisfação total estar aqui, enfim.
E fala, não, vamos lá.
Nessa resenha.
É, a nossa resenha, a nossa resenha. Lucas, bom, eu tô assim, vocês dois, para começar logo de cara, como é que vocês dois olham para essa questão de Paris 2024?
Quer começar? Posso começar? Um desafio enorme. É um desafio enorme que é um objetivo muito grande para mim. Eu quero muito poder estar lá e poder representar o Brasil e o skate, obviamente. Mas é algo, querendo ou não, tá um pouco distante ainda, então é muito difícil ir tão longe nos pensamentos. Até porque eu fico muito nervoso e acabo pensando demais. Uh-huh. Mas é que vai ser insano. Divertido demais.
Não, mas é legal essa coisa, assim, porque é o seguinte, né? Tá longe, mas não tá. Quem tá acostumado, né, no meu caso, a trabalhar com essa questão do ciclo olímpico, eu entendo quando todo mundo fala assim, não, ainda tá longe, mas não tá. É muito perto. Porque para chegar em 2024, né, existe todo um processo para chegar na Olimpíada, né? De classificação, de etc e tal. E se você não tiver muito bem treinado, e o treino começa agora. Agora, não é em 24, é agora. O treino para 24 começa agora.
Já começou, na verdade.
Já começou, já tá rolando. Porque aí você chega mais bem preparado, principalmente mentalmente.
Sim.
Porque a Olimpíada, ela é muito mais mental, porque vocês já são excelência no que vocês fazem, né? Obviamente que sempre a gente pode melhorar, mas a Olimpíada, ela é muito mental, assim, muito. O que eu mais acho legal também é essa questão de trazer a rua, o estilo, esse estilo da rua, esse estilo que fala o que pensa, né?
Sim.
Que defende as suas questões, né? Para um ambiente olímpico que, teoricamente, parecia tão distante desse universo.
Sim, eu acho, né? Que para 24, eu concordo demais com o que o Lucas está falando. É um desafio, mas eu tenho muito, muito gosto de ver que não é um desafio só para a gente. Porque para essas pessoas que estão do outro lado, para esse meio que a gente não conhece, né, que é esse nicho olímpico e esportivo, que é totalmente diferente do meio cultural, que não é que é sem regra, mas é muito mais flexível, né, tem várias adaptações ali. O meio cultural parece que ele é um pouco mais, ele dialoga um pouco mais com, né, com a gente que é da rua, assim, né, a gente que veio desse lugar. E no esporte não, é preto ou é branco, assim ou é não, é cartão vermelho, é cartão amarelo. Você tá dentro, você tá fora. É. Entende? Então, acho que ter esse diálogo entre pessoas da cultura e pessoas do esporte, assim, isso tá sendo muito bom, sabe? Tá sendo um desafio pra mim, porque eu tenho que me adaptar.
Você, né? Tá sentindo isso já?
Totalmente. Sentindo isso já a partir do momento que falaram, dia 22 de dezembro, breaking esporte olímpico. Aí já foi igual eu falei com o meu, uma onda. Foi uma onda, assim, Vamos lá, agora vamos mergulhar nisso aí, ver o que esse mal, pra onde que essa onda vai levar a gente.
Que onda é essa?
Que onda é essa, cara? Meu Deus do céu.
Agora, Lucas, querendo ou não, você já viu um pouco que onda é essa, né? Assim, a transformação que o skate, principalmente o street skate, já sofreu porque virou um esporte olímpico, a gente viu o resultado em Tóquio, né? Inclusive, a primeira medalha olímpica do Brasil foi no street skate.
Verdade, verdade. É algo que eu acompanhei de perto. Acompanhei de perto.
E teve muita dúvida também, né? Muita gente a favor, muita gente contra.
Teve, sem dúvida nenhuma. Acho que as coisas vão aparecendo, né? Dificuldade sempre tem, mas a gente tem que ser forte. Mas como eu te falei, relacionado às Olimpíadas, acho que todo mundo que tá lá tem potencial de ganhar, sabe? É igual tu falou, tipo, é psicológico. A cabeça é algo que vai importar muito. E importa, na verdade, sabe? Eu acho que todo mundo que tá lá tem o potencial de ganhar, sabe?
O skate é muito, igual, né? Quando você se classifica para uma final no skate, é muito igual. É uma manobra aqui, outra ali, né? E o esquema de... E como é disputado também o skate, né? Que você tem as duas voltas e depois você tem, no caso do street, né? Uhum. Você tem uma manobra só. Cara, tudo pode acontecer naquela Sim. uma manobra só.
É, isso que eu acho legal, que assim, isso, né, tanto no skate, eu acho que em todos os esportes, assim, independente de quanto tempo você tenha de experiência naquilo que você faz, quando você chega naquela competição, você vai estar na mesma pista que todo mundo, cara. Você vai estar no mesmo palco que todo mundo.
Exato.
Então, não importa, você vai sentir a mesma energia ali daquele público, daquela, né, daquela competição ali, isso... Isso já muda tudo, né? É. Completamente, assim.
Muda mesmo, né?
Muda. O clima de competição é duro. É um clima bom. Vou conversar que eu gosto.
Agora, outra coisa interessante aqui dessa dupla, né, que a gente está conversando aqui no podcast, Resenha de Verão, é que, além de serem esportes que vêm da rua e tudo, você começou a praticar skate em Fortaleza. Completamente fora do cenário do mundo do skate. Você começou a fazer breaking em Belo Horizonte.
Uai.
Completamente fora do cenário, né? Dessa coisa da rua, do breaking e tal, não sei o quê. Que liga muito, aliás, as duas modalidades ligam muito a quê? A São Paulo, a Nova York, as cidades mais assim, né? Essa coisa mais cosmopolita, mais prédios e, uhum. né? E becos, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa vida de vocês. Por exemplo, vou começar com o Luca, que tá muito quietinho, tá tímido. Vamos quebrar essa timidez aí.
Vamos soltando aos poucos.
Vamos soltando aí. Solta aí. Mas assim, como é que foi começar a andar de skate em Fortaleza? Quem foram os seus ídolos? Por que, que você escolheu o skate? Como é que foi? Porque você foi um meteoro, assim, de Fortaleza pra Porto Alegre, pro mundo, pro vice-campeonato mundial.
Do
assim,
nada,
um negócio assim.
Do nada.
Sabe aquela coisa, você acordei e sou vice-campeão do mundo? Tipo, oi?
As coisas aconteceram bem, bem rápido, assim. Tipo, eu comecei a andar de skate com quase 12 anos de idade, mas na verdade eu comecei, não era nem porque realmente eu gostava do skate. Eu gostava de estar junto com meus amigos. E eles andavam de skate na frente da minha casa. Então, tipo, às vezes, quando eles ficavam andando de skate na frente da minha casa, eu andava com eles, tá ligado? Mas depois, tipo, eles iam pra outras pistas, eu não tinha como ir, porque eu não tinha skate. E foi um dos motivos que eu pensei. Falei com minha mãe, falei, pô, posso ter um skate também? Tipo, eu quero poder acompanhar meus amigos, tipo, na sessão de skate, tá ligado? Era mais pra querer estar junto. Só que eu acabei, tipo, gostando muito, e as coisas começaram a acontecer muito rápido, sabe?
Cara, foi muito veloz pra
foi
você.
Foi muito rápido, tipo, eu comecei a andar skate quase 12 anos, eu saí de casa, tipo, saí de Fortaleza. Com 13 anos, quase 14 anos, eu completei 14 anos em Porto Alegre.
Então, morando, tipo, em Porto Alegre,
morando em
você
Porto
foi
Alegre.
A primeira vez e desistiu, né?
Eu fui a primeira vez, eu não gostei. É tipo, o clima, é frio.
Não, Fortaleza. Imagina, saiu de Fortaleza, para Porto Alegre. Imagina o primeiro Nossa. Inverno da vida dele, né? Você nunca tinha conhecido o inverno até então,
Nada,
né?
Nada, tipo, e era pra eu ter ficado 2 meses. Eu fiquei, tipo, uma semana, eu já tava louco pra ir embora.
Nossa.
Falei, não aguento. Eu sempre fui muito apegado à minha avó também. Então, eu sentia muita saudade da minha avó. E foi um dos motivos de eu voltar pra Fortaleza, sabe?
Olha, que fofo.
Mas daí, tipo, com o tempo, a gente foi conversando com o meu empresário, todo mundo. E, tipo, querendo ou não, Fortaleza é um lugar muito bom pra andar de skate. Tem muitos lugares bons pra andar. Só que as oportunidades, tipo, não são as melhores, sabe?
Uhum.
E onde o skate sempre foi muito grande foi São Paulo e Porto Alegre.
Sim.
Por ter, tipo, diversos nomes que saíram de Porto Alegre também.
Sim.
Tipo, mundo afora. Então, foi muito louco, tipo... Ter que largar minha família, entre aspas, sabe? Pra poder viver de um sonho, sair do Nordeste pro Sul, então.
É. Não, sair do Sul, sair da sua casa muito novo, né? Só com 14 anos de idade, vai morar sozinho. Isso. Quer dizer, morar sozinho, vai morar numa casa com uma família, né? Uhum. Mas tá longe da sua família. Sem pai, dúvida. Mãe, vó, né? Sua estrutura toda.
Sem dúvida, no começo foi bem difícil isso. Tem que acostumar, sabe? Tipo, vergonha até de abrir geladeira, sabe? As coisas, mas, tipo.
É, do jeito que você é tímido, eu posso imaginar. Muito... Porque ele passou muita fome, coitadinho.
Tá com fome? Não, tô cheio de fome.
Morrendo de fome. Revelações de Lucas aqui no nosso podcast.
Na hora da pista tá lá, né?
Agora, e pra você, assim, muito, o skate tem esse conceito, né? Você começa a andar de skate porque você tá com um grupo de amigos. E esse Sim. grupo de amigos se permanece e vai indo junto. Pra você também foi assim, Itza?
Não.
Como é que foi, Break? Oi, tudo bem, Break?
É engraçado, né, que você trouxe essa questão da, né, da matriz, né, do lugar que é São Paulo, enfim. E isso é verdade porque, realmente, eu não tinha nenhuma referência. Os meus, assim, cultural mesmo, artisticamente, na minha família. Meus pais, eles são evangélicos, cristãos, enfim. É, sabe? E aí, Minas Gerais, Belo Horizonte. Assim, até hoje, o leiteiro vai lá em casa, gente. Tipo, BH é o Texas mesmo, cara. Tem essa frase, né? BH é o Texas. Mas, assim, meu primo, ele morava no Rio de Janeiro com a minha tia. E ele dançava. Só que aí, ele veio... se mudar pro lado da minha casa, que era bem do lado mesmo. Uhum. E eu já, quando eu era criança, eu já jogava bola, já subia na laje, eu já era uma pessoa, uma criança muito, muito...
Uma criança danadinha.
Uma criança avançada, digamos.
Como é que devia ser? A carinha dela, de santo.
No close, né, meu? Mas assim, então quando ele se mudou pro lado da minha casa, eu
criança
ouvia.
Criança fofinha.
Cara da fofura, né, gente? Mas assim, e aí ele treinava no quintal, né, da casa dele.
Legal.
E aí eu comecei a ver, e aí no que eu via, eu já começava a encher o saco dele, até que um dia ele me levou. Aí quando, isso é legal, né, tipo assim também, que a gente, eu quando era criança, assim, eu já adorava dançar, até meus pais chegarem do trabalho. Né, eu ia pra escola, aí todo mundo tava trabalhando, aí eu colocava aquele CDzinho pequenininho e ficava dançando livre, né, igual criança. Uhum. Mas quando as pessoas chegavam, eu me fechava, né, eu também tinha um pouco dessa questão da timidez. Quando eu dançava com meu primo, até me sentia bem, mas aí quando ele me levou num treino a primeira vez, que eu vi aquele tanto de cara, né, principalmente,
claro.
Que não tinha nenhuma referência de mulher, uhum. né, de gay, enfim, uhum. de nada, assim.
Óbvio.
Aí eu fui pro cantinho. Aí eu fiquei num tatamezinho, assim, no canto, tentando imitar a galera, até que chegou um rapaz e aí começou a me ensinar. E aí foi assim que eu comecei, dentro de uma escola pública, né? Que é aí que eu fui me conectando, que eu fui fazendo amigos, né, fora da escola.
E você foi ficando à vontade de participar
Isso.
daquele universo,
Exatamente.
Né? Você sabe que eu no meu esporte, quando eu comecei a pegar onda, e depois também, quando né, virei jornalista esportiva, era um ambiente muito masculino. Então eu chegava e achava aquilo tudo meio surreal demais, porque era muito masculino demais. Quando eu pegava a onda, caía no mar, eu olhava, assim, era só todos os meninos. Então, assim, né, até a gente se sentir à vontade ali é um grande desafio, não é fácil.
Não é fácil, ainda mais pequeno.
Você era pequeno.
É, exatamente.
Né? Né?
Então, eu acho que o nosso corpo muda, né? A partir do momento que a gente tá já com uma pessoa ou outra, assim, pode ser até familiar, eu acho, assim. A nossa forma de comunicar, ela já altera, assim. Quando você tá com pessoas desconhecidas ainda e você é totalmente vulnerável ali, aí não tem como, sabe? Mas isso é um bom exercício, porque eu acho que... foi, né, uma palestra que a gente teve com o Márcio ontem, que foi isso, né? É o que acontece depois que você enfrenta o medo, né? Depois do medo.
Maravilhoso, depois do medo.
Né, o que acontece? Uhum. Então, assim, é lógico que a gente sente tudo isso até hoje, né? A gente vai numa competição, a gente vai apresentar, a gente vai numa batalha, a gente sente medo. Mas e depois dele? O que que tem?
Uhum. Agora, por exemplo, como é que... Deixa eu só entender uma coisa aqui. Como é que vai ser, no caso da Olimpíada, como é que é o breaking... disputado na Olimpíada? É batalha? É apresentação Sim. sozinho?
É
São
batalha.
Juízes? É batalha?
Sim.
Por exemplo, sou eu contra você?
Isso, um versus um.
Um versus um. E aí a gente faz a nossa apresentação, a nossa dança? Como é que eu... Me conserta, eu quero que você me conserte.
vamos lá.
Assim é pra todo mundo que tá aqui com a gente nos escutando.
Eu também queria entender.
Ó, tá vendo? Ai, obrigada,
eu
Lucas!
Muito
Bate
entender.
Aqui, tamo junto, irmão!
Boa, boa. É, vamos lá. A batalha ela funciona da seguinte forma. Vai ser um... Tem várias categorias de batalha, mas para as Olimpíadas vai ser um versus um.
Tá.
Então, como eu te disse hoje mais cedo, eu tenho meu repertório. Você tem o seu. Uhum. Que são as bases e o que eu tenho de criatividade. Minhas peças únicas.
Uhum.
A gente vai pro palco, vai tocar uma música.
E
eu não
fazendo.
Sei qual que é. Você também não sabe que música que é. Here we go, let's go.
Here we go, let's go.
And dance. E aí a gente tem, lógico, que foi criado um sistema de julgamento pelo B-Boy Storm e outros B-Boys, né, também. Que vão ter várias regras, né, enfim.
Que isso está sendo ainda desenhado.
Isso tá no processo final.
São as transformações.
Final.
Já aconteceu com o skate também, né?
Mas daí vocês, tipo, dançam a música inteira ou, tipo, alguma parte da música?
Não, é uma parte da música. É uma parte da música. Uma session de um b-boy, uma b-girl, assim, um break, ele tem em média de 35 a 1 minuto.
Entendi.
Assim, entendeu? Então, vamos supor que vai ser duas sessions de cada, e aí eu vou uma, você responde, eu vou outra, você responde.
Entendi. Entendi.
E aí os juízes fazem avaliação e é por nota.
Sim.
Né?
Exatamente.
Bom que você consegue ver, né? Tipo, você faz sua dança, você faz sua parte, você vê o seu oponente fazer também, então já tem a noção, tipo, então já posso melhorar aqui, que talvez ele não saiba. Porque querendo ou não, a gente conhece uns aos outros,
exatamente,
né? A gente já sabe mais ou menos o que vamos fazer.
É na hora, né? Tipo assim, parece que essa questão do diálogo mesmo, ela é forte. Então, a partir do momento que eu coloquei alguma coisa ali, se você, como meu oponente, você sabe que tem alguma coisa faltando ali, você vai preencher esse espaço no momento, sabe? E a gente já viu isso várias vezes acontecer assim.
O skate acontece, tipo... Eu observo muito onde estão andando de skate e o que estão fazendo, sabe?
Uhum.
Que base estão andando de skate. Então, às vezes eu tô numa pista e eu olho... Tá, mas não estão andando muito naquele lugar. Por quê? E eu, tipo... Tá, então vou andar e ver o que acontece, sabe?
Eu nunca pensei nisso. É verdade.
A gente tem que analisar. Porque normalmente...
Total, Lucas.
Tem um obstáculo principal, né? Que é o que todo mundo vai andar. Mas tu acha um obstáculo diferente... E daí tu vai tentar entender por que que não estão andando. E daí tu vê a dificuldade e que ângulo de manobra tu pode entrar, sabe? Então, tipo... É muito questão de observar, então o que eu falo, tipo, se ela vê o oponente dela dançando, tu vai ver, ela errou, tipo, não é que ela errou, tipo, ela não fez isso, eu posso fazer primeiro que ela, e quando ela retornar, tipo, eu posso, tipo, dobrar, sabe?
Eu acho que é uma questão que a gente tem como artista e como atleta, que é uma coisa que eu venho trabalhando sempre também, é essa questão de você ser imprevisível, sabe?
Imprevisibilidade.
Imprevisibilidade.
Nos dois esportes, a imprevisibilidade, ela é fundamental. No skate, a imprevisibilidade é fundamental.
Sim,
é o que
totalmente.
Tira aquela, o 10, sim. O 9.8.
Mas aí no skate, eu não lanço. Tipo, eu não solto minhas manobras em aquecimento.
Eu não faço isso. Imprevisível.
Então, tipo, mas daí, tipo, aí eu queria ver contigo. Se vocês treinam antes.
Uhum.
Tipo, pelo menos uma vez ou outra tu treina. Tipo, eu não acerto na frente dos outros, mas pelo menos uma vez eu tento.
Sim.
Pra ter noção, tipo, a rampa é diferente, a entrada, o jeito que ele vai deslizar. Então eu vou pelo menos uma vez pra ter noção. Nem que eu erre. Pode ser a pior tentativa. Mas só quero ter noção, tipo, do giro que eu tô fazendo.
Uhum.
E se eu vou onde eu vou encaixar, mais ou menos, sabe?
Sim, uhum. Exatamente. Então, assim, pra mim é o seguinte. Tem várias pessoas que cada um vai treinar de um jeito, né? Óbvio. Eu não posso criar uma coreografia inteira de um minuto. E aí, quando eu chegar lá, a música é totalmente diferente.
Uhum. Porque é isso, né? A música é surpresa.
É
música surpresinha. Você não sabe... Você vai batalhar naquela música ali. É surpresinha.
É na hora.
Então você monta toda uma coreografia, uma apresentação, uma linha pra chegar na hora e outra música.
E aí é uma música que... Mas assim, as músicas elas têm uma base, né? Vai no rap, underground, o funk soul ali, o boom bap. Então, o DJ que vai dizer mesmo... A gente também não sabe qual música, mas vai girar ali entre esses elementos musicais, assim. Mas eu não preciso montar uma coreografia, mas eu posso criar pequenas células ali...
Entendi.
Que aí na hora que você tá dançando, ou na hora que você vê o seu oponente dançando, fala, você me deu uma ideia. Eu ganhei a final nacional, a primeira final nacional que eu ganhei foi assim. A minha oponente, ela tava com sede, eu dei a minha garrafinha pra ela, antes da batalha. E na hora que eu tava dançando, eu vi ela tomando minha água. E aí, consequentemente, eu fiz o sinal dela tomando água com sede, e aí foi no momento que a música... Deu um. Sabe? Foi bem no ritmo da música isso.
Então, porque você tem isso, né? Porque você tem que interagir com quem você tá batalhando.
Isso, é um plus.
Não é isso, Isa?
Tem.
Que, Tem isso, você não precisa interagir com o teu oponente no skate, né? Ali, agora você precisa.
É, a gente tem que interagir, a gente tem que saber como a gente interage. É. A gente tem que saber como a gente vai interagir, né, também com essa pessoa. Porque igual, vamos falar na raiz da coisa mesmo, igual eu tava te explicando antes, eu vou fazer qualquer gesto pra você. Pode ser um gesto, né, violento, pegar uma arma, atirar, pegar, cortar sua cabeça, jogar pra longe.
Isso em gesto.
Isso em gesto, em gesto.
Calma, meus amores, calma. Pra quem tá escutando isso, não fiquem assustados.
Não, que jamais quero fazer isso com a Glenda.
Tadinho. Meu Deus. Ficou roxo.
Eu quase saí de perto, que já vem calma,
não, mas é sério, não, realmente
entendi.
Assim.
Pelo gesto.
É, pelo
porque
gesto.
Tem essa cultura da rua.
Exatamente.
Mesmo. Da briga, da gangue.
Isso, é isso exatamente. Aí. É de onde saiu. Nas Olimpíadas isso vai ser diferente. Isso não vai ser contado como ponto.
Você
então...
acha que isso vai... Você acha que esse gesto mais... talvez mais agressivo, né? Esse lado mais agressivo do breaking, você acha que vai ser, não vai ser bem visto, bem recebido pelo ambiente olímpico? Você acha que vocês vão ter que mudar um pouquinho isso?
Baseado no julgamento que o Storm criou, não. E isso vai ser um misbehavior, né? Que a gente chama. Então é isso que eu tô colocando aqui. Não é que eu vou ter que agora chegar pra você lá toda sonhar.
Fazer carinho.
Não, mandar um coraçãozinho pra você. Eu um burning meu, que a gente chama de burning, um dos meus burnings é mandar beijo pros meus oponentes. Porque eles vêm me agredindo e aí a minha agressão é mandar um beijo pra eles. E aí eu sei que eu destravo ali, eu meio que impressiono o oponente nessa hora, assim. Mas tem essa questão. Eu tenho que te agredir, né? Eu tenho que bater em você, vamos colocar assim, mas eu não tenho que fazer disso uma coisa horrível, assim, né? Tem um gesto muito feio.
Violenta.
É, tem um gesto muito, muito ruim, assim. Acho que isso marcou muito a cena do breaking, assim. E as big girls, principalmente, que é esse gesto aqui que os caras fazem, que, né?
Assim?
Que é um gesto muito, muito vulgar, tipo assim, sabe? Então, assim, não precisa... Esse gesto, por exemplo, seria um misbehavior. Sabe? E aí você perde
então
ponto
você
nas Olimpíadas.
Nas Olimpíadas vocês vão ter vários misbehaviors.
Exatamente.
Entendi.
Então...
O skate já não tem esse problema, né, Luca?
Não, a gente não tem. Não que eu saiba.
Eu acho que até no skate mesmo, se você, por exemplo, faz uma manobra lá e aí aponta pra um oponente...
Alguma das regras é, tipo, você não pode quebrar o skate no meio da pista.
E olha, e é uma coisa que acontece tanto, né?
Não, mas tipo assim, de propósito. Tipo, você acertou suas manobras e tá... Tipo, você ficou brabo, alguma coisa, você errou, você não pode quebrar skate na pista. Isso que eu sei que não pode, sabe?
Mas é uma coisa que acontece no mundo do skate, assim, quando você tá muito feliz, quando você acertou muita coisa, né? Aí bate, quebra o skate. Eu já vi o Pedro Barros quebrar alguns. Barros, eu já vi ele quebrar alguns skates, mas num momento de muita alegria, inclusive,
é adrenalina,
não é?
Né?
É adrenalina.
Certo.
É. Agora, Eu queria perguntar, assim, existe muita... muito lifestyle dentro de vocês, assim, né? É uma coisa, assim, de... Não é de romper regras, não é nada disso. Pelo contrário, depois que eu comecei a conviver mais com as pessoas, com os skatistas, por exemplo, quando você olha de fora, você acha que é para quebrar regra, é para ser irreverente, é para ser diferente. E não é nada disso. Assim, é nada disso. É outra coisa. É pelo contrário. Existe uma amizade muito grande, existe um respeito muito grande, existe o que eu acho mais bonito, tanto no skate e agora conversando com vocês e depois do nosso papo ali, é você saber o valor do outro.
Isso.
É você valorizar o feito do outro. E acontece muito isso, não acontece, Lucas?
Foi o caso das Olimpíadas, que mudou muito a visão do skate. E agora eu consigo ver pessoas, tipo, que era fora do nosso mundo do skate, que enxergava a gente totalmente ao contrário. Hoje em dia, através das Olimpíadas, conseguimos enxergar o que a gente realmente é, sabe? Nosso mundo é esse, sabe? A gente é isso, é união, é diversão. A gente não tá, tipo, pra estragar nada, sabe? A gente só tá vivendo a nossa união, a nossa paz ali, a nossa felicidade, sabe? E é o que eu consegui enxergar depois das Olimpíadas, tipo... Muita gente que, às vezes... Até minhas vizinhas, onde eu morava, que sempre me xingavam...
Mentira!
Eu andava de skate.
Como assim?
Esse tema, até ela mandou uma mensagem no Instagram, porque Quando eu comecei a andar de skate, eu andava nas calçadas da minha casa, eu morava na frente de uma praça.
Uhum.
E eu começava a andar em todas as calçadas. A gente botava uma corrimão na rua e ia ficar pulando as calçadas. E ela sempre me xingava. Tipo, ela sempre me xingava porque eu estava sempre andando de skate. Não tinha tempo ruim, era tipo 3 da manhã, eu andava de skate. Então, tipo...
Fazia barulho. Ficava,
fazia muito barulho, ela sempre me xingava. E hoje em dia, tipo, ela... Ela consegue, tipo, entender, sabe? Tipo, ela já até pediu desculpas e tudo.
Ah, como é que é o nome dela?
É eu não sei, eu preciso ver no Instagram.
Ah, pra...
Mas ela
vizinha do Lucas.
Ela é a mulher do Bel.
Um beijo pra você, vizinha do Lucas. Tá vendo só?
Ela é da família do Bel lá.
Mas você já viu essa mudança, né?
Já vi. Consegui. Tô conseguindo ver que as pessoas estão mudando a cabeça delas, sabe? Através das Olimpíadas. Estão conseguindo enxergar o nosso mundo. E tá sendo muito bem-vindo por nós, sabe?
É, porque é muito bom, né? Você poder dividir o seu mundo, a sua visão, a forma que você é com as outras pessoas, né? Na paz, em paz.
Não,
né?
Exatamente. Acho que isso é realmente uma coisa que a Olimpíadas vem trazendo para pra gente, né? E a gente tá levando... É um viés, né? Uma ponte que tá criando, né? Porque a gente tá mostrando isso pras pessoas. Porque quando a gente fala de rua... A gente pensa em violência, em sujeira, a gente pensa em marginalidade, em droga, a gente pensa em tudo de...
Vagabundagem.
Tudo de ruim, né? Que a rua realmente tem, que existe. Mas aí que tá, a gente... A cultura de rua é a cultura de acolhimento para quem tá lá, para quem vive isso.
É exatamente, é acolhimento. E não é repulsa.
Não, não é.
É acolhimento.
Exatamente, sabe? Então, assim, é... Igual, eu mesmo, eu... Né? Bom, você... A gente tem que agradecer a sua vizinha pela paciência que ela teve, né, cara?
Certo.
De ter deixado você andar lá, enfim. E eu tenho que agradecer muitas pessoas também por terem me compreendido, me entendido quando eu tava com 13 anos, por exemplo. E comecei a ser muito questionado pela minha família. A coordenadora da minha escola, na época, chamou a minha mãe na escola para me convidar, me retirar da escola, porque eu era um mau exemplo de sexualidade para as pessoas... E aí não tava fazendo nada, né? Sim. Enfim. Mas, e aí quando você se sente fora, sabe? De, cara, não me encaixo na escola. Né?
Fora de uma sociedade que dizem que é a sociedade ideal.
É, na minha família, igreja, porra, vou queimar no fogo do inferno. Sabe? Ninguém te entende. Aí você acha uma cultura ali que, não, isso aí não tem nada a ver não. Vai treinar, cara.
É acolhimento, e a outra coisa também que vem da cultura da rua, que eu gosto muito, que é isso que você está falando, é a liberdade.
Isso.
O acolhimento e a liberdade, né? Na cultura de rua, você é quem você quer ser.
Isso.
E não o que os outros querem que você seja, né?
Exatamente.
E a gente cresce nesse ambiente. Obviamente que eu não venho da cultura de rua, porque o meu esporte não era da cultura de rua, né? Como o skate é. O meu esporte era o bodyboard, mas eu sempre estive na rua, porque eu sempre me senti muito à vontade por causa dessa liberdade, né?
Sim.
Então, você está falando da escola, eu tive sorte, eu estudei em escola pública a vida inteira, e na minha escola pública eu era abonada às faltas, eu era bem recebida porque eu era surfista, eu era bodyboarder, então assim, as pessoas me abraçavam, eu chegava de campeonato, sei lá, campeã do mundo, campeã brasileira, eles faziam uma recepção para mim com foto, com cartas das pessoas da escola, então eu era acolhida na minha escola e aquilo foi tão importante para mim, por isso quando você falou, eu entendi você perfeitamente. E a cultura de rua tem isso, tem o acolhimento e tem a liberdade.
É, exatamente.
Né? O ser livre, o ser quem você quer ser.
Sim, porque eu acho que a gente tem uma coisa, quando a gente está crescendo, assim, principalmente na nossa infância, nossa pré-adolescência, que é essa explosão de ideias. Né? A gente está cheio de energia, cheio de coisa aqui dentro do nosso imaginário e a gente quer colocar isso para fora de alguma maneira.
Uhum.
E muitos ambientes na nossa sociedade não deixam a gente fazer isso. Só que a rua não é de ninguém, né, cara? Entende?
Uhum.
Então, assim, eu acho que tanto o skate quanto o breaking... Enfim, os outros elementos da cultura, o MC, o grafite, né? O DJ, eles colocam isso, né? Pra você, olha, você tem essa ideia? Coloca ela aí. Não importa se é...
Chega aí e faz.
Exatamente, sabe? E isso é um exercício de cidadania também. Não é só, tipo, eu, Itza, me libertar. É eu tá sendo... Eu tá representando, né? A minha ideia tá representando o meu sentimento que vai atingir outra pessoa ali, para essa pessoa também plantar isso.
É. Agora, você, bom, vocês são muito novos, né? Você tá com 22.
Fiz 23. Assim.
23 agora? 23.
23.
Então, os dois, tá quase aquela... O papo tá tão bom. 23 anos, os dois, 23 anos, muito novos. Muito novos para tanta maturidade, né? Mas você tocou num ponto, Itza, que eu quero falar rapidamente sobre isso, porque eu estava lendo uma entrevista sua e você é muito novo para ter essa consciência que você tem e essa liberdade no falar, que é o mais legal, né? Que eu vi uma entrevista sua que você fala assim: eu tenho um gênero biológico muito forte, que é o gênero feminino, mas eu não me reconheço nesse gênero. Então, eu sou o Itza, né?
Sim.
Então, você reconhece o teu gênero biológico, que é o feminino, né? Que é a Isabela
isso,
Gonçalves,
isso.
Que é o máximo. Só que eu não me reconheço nesse gênero, então eu sou o Itza.
Sim.
Né? E eu me permito ser as duas coisas.
Sim, sim, exatamente.
Essa... E isso é fantástico, isso é muito libertador.
Exatamente, é a única coisa que eu falo, o que é ser não binário? É se libertar dessas amarras, cara. Porque eu cresci com essa pergunta. A pessoa fala, por que seu nome? Porque Itza.
É.
Porque Itza a boy or is a girl?
É menino ou menino?
É menino ou menino?
Não, eu sou. Eu nasci como menina, mas reconheço como menino. Eu sou o Itza.
Nossa.
Simples assim. É maravilhoso.
Eu simplesmente eu cheguei num momento da minha vida que eu falei, não, eu não quero ser. Eu não tenho que entregar esse resultado pra você, ou pra você, ou pra essa empresa, ou pra aquela. Eu só quero viver a minha vida e eu quero construir a minha história. Independente de uma caixa ou de outra, sabe?
Mas essa definição, ela é muito boa. Porque você reconhece, né, o seu gênero biológico. Existe
Sim.
um gênero biológico.
Ponto. Exatamente.
Você reconhece o gênero biológico.
É, e eu não estou brigando
aceita.
Com ele.
Você não está brigando com ele. Você
tô...
aceita o seu gênero biológico.
Sim.
Mas você não se reconhece, você vive como você se vê.
Exatamente.
Né? E isso é fantástico. É sério.
É verdade.
Imagina quantos adolescentes, quantas pessoas pensam nisso.
Exatamente, é isso que eu ia colocar
também. E fica
também.
Uma batalha dentro delas.
É, até eu chegar a esse ponto de igual estar aqui conversando sobre isso com vocês, tal, tranquilo, me colocando... Levou muito tempo da minha vida que eu fiquei com essa confusão dentro de mim, entende? E é por isso que eu agradeço muito o breaking e muito o hip hop por ter...
Que te libertou.
Falando, solta, coloca pra fora, porque senão eu não ia exercitar isso nunca. E talvez eu criasse uma coisa dentro de mim.
Um demônio dentro de você.
Sabe? Então acho que é isso que as pessoas precisam. Elas precisam entender que elas podem colocar isso pra fora. Principalmente os adolescentes, que é quando a gente começa, né? Tipo, o meu grupo de amigos tá ficando com um monte com outras pessoas, estão saindo assim, estão se vestindo assim, né? Que é uma coisa que não é só de sexualidade, mas é de classe também. Enfim. Então, assim, é sobre você se libertar, é sobre você se aceitar.
Se conhecer.
Se conhecer, o que acho que é uma coisa constante, sabe? E aí, naturalmente, as pessoas vão tomar você como exemplo. Quando eu demorei pra cair na real, falei, nossa, agora eu sou um exemplo, né, pras pessoas.
Não, não? Você é um baita de um exemplo. Né, não?
Sem
né, Lucas?
Dúvida,
não
é
o máximo isso, baita Lucas?
Exemplo.
A sua geração?
Feliz demais por ter te conhecido.
Pô, satisfação, mano.
É.
Feliz demais de ouvir isso.
É bom, mano, né? Caralho.
Muito bom, muito bom.
Incrível.
Olha, infelizmente eu tenho que terminar essa conversa, porque eu só aprendo, só descubro pessoas geniais, uma geração genial, admiro a geração de vocês, é uma geração que vem quebrando protocolos, mas sem agressividade, simplesmente sendo o que vocês querem ser. Vivendo o que vocês querem viver, descobrindo o que está aí para ser descoberto. Sim. E isso é incrível. Parabéns, viu?
Muito obrigado.
Obrigada.
Lucas, Itza, olha, eu espero muito encontrar muitas vezes e a gente ter várias conversas como essas aqui. Obrigada por vocês estarem aqui participando do podcast Resenha de Verão. Obrigada, viu?
Obrigado.
Obrigado. Feliz demais por estar aqui com vocês. Uma honra.
Satisfação total.
Total. Total. Obrigada.